13 horas em Portugal e Angola, 11 horas em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 14 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos saber quais são os destaques desta edição.
Já começou a reunião do Parlamento Guinense para analisar o atual momento político no país. Também em Moçambique, a Assembleia da República reúne-se esta tarde para avaliar a terceira prorrogação do estado de emergência no país devido à Covid-19. Foi ontem raptado na capital moçambicana o filho de um conhecido empresário.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição da 1 da tarde com Gael de Castro.
O Parlamento da Guiné-Bissau já está reunido em sessão parlamentar, que se vai prolongar até o dia 7 de agosto. A atual situação política do país e a definição de quem tem maioria parlamentar são alguns dos pontos da agenda de trabalhos. Junta-se a nós em direto a partir da Bissau, Fátima Tchuma Camará. Boa tarde, Fátima. Esta reunião do Parlamento começou com algum atraso.
Exatamente, um atraso de praticamente uma hora, porque estava previsto o início da sessão às 10 de Bissau, às 11 de Lisboa, não foi o caso. Neste momento, os deputados estão todos na sala da sessão. Neste caso, eu estou-me a referir a deputados do MADEM G15, do PRS e também da PUP-DGB e uma parte de deputados do PAGC. Ou seja, o PAGC deteve 47 deputados na Assembleia. Deste número, 5 estão neste momento na sala. Tratam-se de Leopoldo Luiz, deputado do PAGC, como eu disse, eleito no círculo de setor autónomo de Bissau. Também Leopoldo da Silva, deputado para o círculo de Europa. E também deputado Saliu Embaló, eleito na região de Gabu, concretamente em Sonaco, e também Mamadi Baldé, deputado eleito no círculo eleitoral do Quebo, zona sul do país, deputado do PAGC, e o último, Brahima Seidi, deputado eleito na zona norte do país, concretamente em Farim. São os 5 deputados do PAGC que não acataram a orientação de partido que, depois da reunião da Comissão Permanente, deu orientações aos deputados para não participarem nesta sessão. O PAGC alegou questão de segurança e disse que os seus deputados não têm segurança para participarem desta sessão. Não obstante, portanto, a orientação da Comissão Permanente, esses 5 deputados do PAGC que acabei de citar estão aqui na sala, portanto, a assistir à sessão. Neste momento, na ausência da primeira secretária, segunda secretária da mesa da Assembleia Nacional Popular, os deputados agora estão a ver a possibilidade de substituição de acordo com o regimento da Assembleia Nacional Popular, sobretudo no seu artigo 29, para ver como, aliás, possibilidade de substituição das duas deputadas do PAGC que desempenhavam as funções da primeira e segunda vice-presidente da Assembleia. O presidente do Parlamento, Juliano Cassamá, deixou os deputados para se pronunciarem sobre que alternativa para a substituição de primeira e segunda vice-presidente da Assembleia. Mas esta sessão, Gael, é com o Verde Altar, que está a decorrer sob fortes medidas de segurança. Logo nas primeiras horas, a rua que dá acesso à Assembleia Nacional Popular foi interdita à passagem de viaturas, salvo de jornalistas ou então deputados e dirigentes do país. Portanto, a população está atenta a acompanhar esta sessão, aguardada com muita expectativa, porque para além da análise da situação política e a escolha da segunda vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, também esta sessão vai permitir para os partidos representados na Assembleia, neste momento divididos em dois blocos, testarem quem tem, na realidade, a maioria para formar o governo na Guiné-Bissau.
Assim, em busca da maioria parlamentar na Guiné-Bissau, os deputados já estão reunidos na sessão parlamentar que se prolonga até 7 de agosto. Cinco ministros do governo liderado por Nuno Nabian apresentaram ontem a sua demissão. Todos invocaram razões pessoais, mas acontece que os cinco são também deputados e não terão pedido a sua substituição no Parlamento em tempo útil. Fazem falta, portanto, nas contas parlamentares de apoio ao atual governo. São eles os titulares das pastas da Defesa, Interior, Economia, Agricultura e dos Recursos Naturais e Energia. E até ver, Nuno Nabian vai assegurar as funções dos ministros agora exonerados. A Assembleia Moçambicana reúne-se esta tarde em sessão extraordinária para apreciar a proposta de lei que prorroga pela terceira vez e por um mês o estado de emergência devido à pandemia de Covid-19. A sessão vai decorrer por videoconferência e vai juntar os deputados das três bancadas parlamentares, como explicou o presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, António Bueno.
E já submetemos o respectivo parecer para a Presidente da Assembleia para depois de despacho proceder à distribuição por todos os deputados. Para seguir, apenas esperamos a hora de início desta sessão, que está marcada para as 14 horas, e depois haverá os debates e, no fim, votação individual. Estamos todos conscientes que é necessário manter ainda estas medidas de contenção para que a Covid-19 não se espalhe no nosso país, e todos os grupos parlamentares que estão na comissão estão de acordo. Me parece também, a nível da comissão permanente, os grupos, as bancadas também já estão em certa medida em sintonia, acho que não haverá dificuldades nenhumas.
O decreto de lei que prorroga até o dia 29 de julho o estado de emergência foi anunciado ontem à noite pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi. Um filho do proprietário de uma conhecida loja de venda de tecidos de Maputo foi raptado na tarde de ontem no centro da capital, disse hoje à Lusa o porta-voz da polícia da cidade, Lionel Mochina. A mesma fonte avançou que Kaushal Pandia foi levado à força por três homens armados na esquina entre as avenidas Vladimir Lenin e Emília Daus, depois puseram-se então em fuga numa viatura. A vítima voltava de um almoço num restaurante de Maputo e dirigia-se para casa, adiantou ainda o porta-voz da polícia. Recordo que em 2014 o pai da vítima, Kishore Chutalal, foi raptado em Maputo por quatro homens armados, tendo sido libertado algumas semanas depois em circunstâncias que nunca foram esclarecidas. Novos ataques este fim de semana em Mocimboa da Praia provocaram vários mortos. Os ataques, já reivindicados pelo Estado Islâmico, terão provocado cerca de 50 mortes entre atacantes, militares moçambicanos e população. De acordo com o jornal digital A Carta de Moçambique, os ataques começaram na madrugada de sábado e provocaram a fuga da população. Citando residentes locais, a carta refere que os ataques deste fim de semana e os confrontos que se seguiram entre os grupos armados e as forças de defesa e segurança terão sido os mais intensos desde finais de maio. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, disponibilizou mais de 9.600 caixas de suplementos nutricionais que vão beneficiar mais de 10 mil crianças angolanas menores de 5 anos de 4 províncias. A UNICEF salienta que os suplementos nutricionais vão reforçar os programas provinciais de combate à desnutrição, as atividades desenvolvidas pelos governos locais neste período de resposta à Covid-19, bem como apoiar as intervenções de resposta nutricional resultante de períodos de secas cíclicas nas províncias do Quando-Cubango, Cunene, Huila e Namib, no sul de Angola. A ministra do Turismo de São Tomé e Príncipe anunciou para depois de amanhã, dia 1 de julho, a reabertura do setor do turismo no arquipélago e restaurantes e hotéis. Já a reabertura dos voos internacionais está marcada para 15 de julho. Entretanto, foi criada uma equipa de fiscalização para averiguar no terreno se as unidades hoteleiras e de serviço turístico preenchem os requisitos de certificação. 7 dos 8 arguídos do caso do jovem cabo-verdiano morto em Bragança, no norte de Portugal, foram acusados de homicídio qualificado pelo Ministério Público. A acusação sobre o caso da morte do estudante Giovanni Rodrigues, em dezembro do ano passado, foi divulgada esta manhã, Lourdes Dias.
Meio ano depois da morte de Giovanni Rodrigues, o Ministério Público entende que os arguídos neste processo agrediram o cabo-verdiano na noite de 21 de dezembro do ano passado. O Ministério Público acusa-os da prática de um crime de homicídio qualificado agravado, sendo um na forma consumada e três na forma tentada. A dois dos arguídos também lhes é imputado o crime de detenção de arma proibida. Há ainda um oitavo arguído acusado do crime de favorecimento pessoal por alegadamente ter escondido o pau utilizado na prática do crime. O Ministério Público diz que tudo começou num bar da cidade de Bragança, quando um dos arguidos deste caso e um outro indivíduo que o acompanhava se desentenderam com um grupo de quatro cabo-verdianos, entre os quais estava Giovanni. Segundo a acusação, na origem dos desentendimentos estará o facto de um dos arguidos ter suposto que o grupo de jovens estaria a assediar as namoradas, o que deu origem a escaramuças e agressões dentro e fora do bar. Giovanni foi agredido pelos sete arguidos na cabeça, com murros, pontapés e com um pau. O estudante cabo-verdiano foi encontrado sozinho, caído numa das ruas da cidade, com ferimentos graves. Acabou por morrer 10 dias depois num hospital do Porto.
Acusação assim divulgada esta manhã para o caso que aconteceu em Bragança em dezembro do ano passado. 7 dos 8 arguídos do caso do jovem cabo-verdiano morto foram então acusados de homicídio qualificado pelo Ministério Público. 30 mil pessoas são suspeitas na Alemanha de estarem implicadas num grande caso de pedofilia na parte ocidental do país. O escândalo rebentou na Renânia do Norte-Vestfália. O ministro da Justiça da região já afirmou que a investigação que decorre vai fazer sair do anonimato da internet os que abusam de crianças e os que os apoiam.
O essencial da atualidade com Gael de Castro na RDP África. A informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.